Olá, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. E estou ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Perin Zanquim, que hoje, então, encerra este ciclo de debates, trazendo como tema a educação e também, né, o marco legal para a educação do nosso Estado. Presidente, muito obrigada pela recepção aqui em seu gabinete. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. E hoje é um dia muito importante para nós, porque nós estamos encerrando um projeto de escuta das regiões e de especialistas em torno de um tema tão importante que é a educação. Eu digo encerrando um projeto de escuta, porque terá continuidade posteriormente na implantação daquelas medidas que nós vamos sugerir ao governo na manhã de hoje. E teremos importantes painéis com especialistas nesta área e ao final do encontro o governador estará aqui para receber o Marco Legal da Educação, que é um projeto de lei onde será assinado por 12 bancadas que nós vamos protocolar, que vai ter uma tramitação ao longo desse mês de novembro e algumas outras sugestões terão de vir do Executivo para que seja efetivamente debatido e deliberado pela Assembleia Legislativa. Essas sugestões têm como objetivo implantarmos aqui no Rio Grande do Sul políticas públicas de Estado para melhorarmos os indicadores educacionais que fomos perdendo ao longo dos anos e hoje precisamos urgentemente recuperar. A Assembleia nunca havia se envolvido a fundo e com a presença de todos os deputados num debate em torno da educação. Esse tema ficava restrito à Comissão da Educação. E nós sentimos a necessidade de envolver toda a casa, porque quando você coloca um projeto desses para debate e votação no plenário, os deputados têm que ter o mínimo de conhecimento daquilo que está sendo apresentado e qual o resultado daquele projeto em sendo aprovado. Então foi com esse objetivo, uma mobilização de toda a sociedade, a participação de instituições, de outros poderes, inclusive. Então eu acho que nós cumprimos o nosso papel como um poder que tem essa obrigação de fazer esse diálogo e essa intermediação entre a sociedade e as pessoas.
Todas as regiões do Estado foram percorridas nesse trabalho de escuta, como bem dissesse, presidente. Tem como resumir um pouco daquilo que foi escutado nestas regiões?
Nós fizemos 8 grandes encontros que contemplou todas as regiões e nos baseamos aqui pelos territórios dos Coredes. E eu te diria, Ana Lúcia, que nós definimos alguns eixos, depois nós vamos apresentar, onde a valorização da carreira docente é muito importante. Nós também observamos que há um desejo da sociedade de que se amplie as escolas em turno integral, que se institua escolas de ensino profissionalizante e que nós tenhamos uma definição mais clara em relação à responsabilidade dos entes federados quanto ao ensino fundamental. Apenas para resumir aqui aquilo que nós observamos. Bom, se nós tivermos iniciativas que vão nesta direção, ao longo dos anos, eu não tenho dúvida que nós vamos dar um salto de qualidade no ensino público do nosso Estado.
Eu lembro da sua primeira entrevista no primeiro evento lá em Marau, quando falaste, né, de que para se ter um desenvolvimento sustentável é necessário o investimento na educação. Qual a sua expectativa para o evento de hoje e para daqui para frente com a entrega do Marco Legal da Educação ao governo estadual?
Eu acho que não tem mais volta. Ou nós apostamos no capital humano, investimos forte na educação, ou nós vamos perder espaço para outros estados no Brasil, como já estamos perdendo. Então há um sentimento, eu diria, e uma sinergia na sociedade gaúcha, como nunca ocorreu, de que é preciso priorizar e atentar para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E nós precisamos é fazer um trabalho coletivo envolvendo o poder público, e aqui eu falo do Estado, os municípios, a sociedade civil, as famílias, e todos caminhando na mesma direção. Se nós não tomarmos iniciativas com este objetivo de elevarmos o patamar da qualidade do ensino, nós vamos, como eu disse, ter muita dificuldade para colocar essa gurizada, essa juventude, num espaço de emprego. Nós vamos perder posições para outros estados em várias áreas do desenvolvimento econômico e também ter problemas na área social. Então, eu acho que há um sentimento coletivo hoje no Rio Grande do Sul de que nós precisamos priorizar a educação e olhar com muita atenção e todos juntos trabalharmos com esse objetivo.
Presidente Zanqui, muito obrigada pela atenção com a nossa emissora. Voltamos a conversar ainda hoje.
Valeu, obrigado, Ana Lúcia, por estar aqui. E, com certeza, a qualidade do ensino deve nos unir.
Agora para conversar com o prefeito Yura Kurtz de Marau, que também acompanha este evento do Movimento pela Educação, a entrega do marco legal da educação ao governo do Estado, nesse trabalho que a Assembleia Legislativa realizou, tendo iniciado justamente lá no município de Marau. Prefeito Yura, bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham a tua Rádio Alvorada. Venho para cá com uma grande expectativa, né, Ana, de conhecer o resultado final desse importante trabalho da Assembleia, que, como você bem destacou, começou lá em Marau, e que acho fundamental, especialmente para unir, né, o que acontece no Estado com o que acontece nos municípios, né? Então tenho de fato uma grande expectativa. Parabéns ao presidente Zanquim por também aqui na Casa do Povo, né, do Rio Grande do Sul, trazer para cá de forma consistente essa discussão. E eu tenho certeza que daqui sairão políticas públicas consistentes, né, a médio, a longo prazo, para que a gente possa de fato avançar nessa área que é tão importante, não apenas no discurso, mas na prática também, né?
Marau, que é uma cidade educadora, é detentora deste título. E agora há pouco nós conversávamos com o presidente Zanquim e ele falava exatamente da necessidade desse envolvimento de todas as esferas do poder e também da sociedade civil nesse tema da educação. Como que vê isso também, prefeito?
Eu acho isso fundamental. Às vezes o que acontece na rede municipal, ele não conversa com o que acontece na rede estadual, né? A nossa equipe da educação visitou recentemente a cidade de Sobral, que hoje é a grande referência em educação no país. E o que chamou a atenção foi exatamente isso. Na rede municipal, você ia lá e observava a metodologia, todo o processo de ensino, e depois ia para a rede estadual, era a mesma coisa. Então, uma continuidade, conversando os problemas, a forma desse processo era a mesma. Então, acho que isso a gente tem que fazer aqui e unir todo mundo, né? Unir os estados, unir o município, ter algo de fato consistente para resolver o problema.
Bom, prefeito, além do evento de hoje, do Movimento pela Educação, alguma outra agenda que cumpre em Porto Alegre ou que já cumpriu nesta semana aqui na capital?
Não, eu participo hoje, aqui agora, depois das 2 horas, Ana. Nós temos uma reunião com a IGEA, que foi a empresa que comprou a Corsan, para a gente discutir essa questão do contrato de água e esgoto em Marau. Às 16 horas, participo de uma reunião com o setor de educação do SESI. Nós estamos construindo uma parceria para o SEJA lá em Marau, uma parceria envolvendo o SESI. Amanhã de manhã participo aqui da comitiva promovida pela FAMURS, um encontro com os ministros, né, do governo federal, para a gente tratar também de temas que envolvem investimentos nos municípios. E logo após o meio-dia me desloco para Caxias para participar da Marcopar e assinar lá um termo de uma parceria também com o SEBRAE lá em Caxias do Sul, e depois retorno da Marau então no final do dia.
Bom, e a gente certamente vai, né, ao longo dos próximos dias trazer detalhes então desses eventos, dessas agendas que vais cumprir. Um bom evento e uma boa agenda.
Obrigado, obrigado, Ana. Parabéns pela cobertura, e assim que a gente tiver novidade nós vamos conversando, sim.
Na oportunidade, vou conversar com a deputada Adriana Lara, do PL, que também é professora, então é especialista neste tema educação. Muito obrigada pela atenção com nossa emissora. Bom dia.
Bom dia, querida Ana. E dizer que é uma alegria estar falando para vocês, para toda a região, e dizer que hoje é um momento muito importante. Há pouco saiu o resultado da pesquisa da qualidade do ensino, da educação no Brasil. E não estamos entre as melhores. No PISA, nós estamos em 54º lugar. Ou seja, de 72 países que foram pesquisados, nós estamos quase na finaleira. Isso é sinal que nós precisamos investir mais em educação. Mas não é só investir na educação. Nós precisamos monitorar o resultado da educação. E aqui eu quero parabenizar o meu colega, presidente Zanquim, né, Vilmar Zanquim, que teve como tema na sua legislatura, na presidência do Legislativo, o movimento pela educação. Ele teve uma sensibilidade grande e eu, como educadora, como professora, me enganjei nesse movimento, acompanhei várias caravanas, vários fóruns que foram feitos e hoje é a apresentação desse resultado. Que sirva essa apresentação para que possamos direcionar as necessidades de desenvolver em políticas públicas. Precisamos combater a evasão, precisamos fazer a revisão do plano, o plano que é de cada 10 anos, né? As nossas metas do plano decenal da educação, vagas nas creches, mas além de tudo isso, nós precisamos trabalhar na qualidade da educação. A escola pública, ela precisa ser de qualidade. Nós precisamos oferecer esse trabalho de qualidade para os nossos jovens, as nossas crianças. Começando na educação infantil, que ninguém fala. Parece assim que as pessoas não ligam a educação infantil. É a base, é como tu não consegue fazer o teto da casa sem antes fazer o alicerce, a base. E a educação infantil, a educação fundamental, já diz o nome, fundamental. Ela é primordial para o desenvolvimento humano. Então nós precisamos ser professores preparados, qualificados. Nós precisamos ter estruturas adequadas que possam realmente agregar, acolher, que seja um ambiente prazeroso, né? Infelizmente, muitas vezes a gente vê escolas sucateadas, com goteiras, mal cuidadas. Isso faz parte do ambiente. É como a nossa casa. Tua casa pode ser simples, mas ela tem que ser bem cuidada, tem que ser segura. E é isso também faz parte da qualidade da educação. Então, a minha mensagem para finalizar é que educação precisa ser um projeto de nação. Não pode ser um projeto de um partido A, B ou C. Ninguém consegue em 4 anos transformar uma realidade de um estado ou de uma cidade. Ela tem que ser uma meta contínua, por isso que tem que ser projeto de nação.
Deputada, muito obrigada pela sua atenção com nossa emissora e um bom evento.
Obrigada, muito obrigada.
E agora para conversar com a vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a deputada Nadine Anflor, também para fazer uma avaliação desse trabalho que vem sendo realizado já há alguns meses. Começou lá pela nossa cidade, lá por Marau. Foi o primeiro encontro no mês de abril. Agora o último encontro e a entrega do Marco Legal da Educação para o Governo do Estado. Deputada, muito obrigada por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes de Marau e de toda a região. Muito feliz, acho que nesse momento a gente está podendo discutir a educação numa outra perspectiva, fazendo com que a Assembleia Legislativa e os parlamentares, cada um tenha o seu envolvimento nesse tema. Acho que foi muito feliz o presidente, a mesa. Eu me encontro muito feliz por estar ao lado do presidente, por ter sido amiga e colega, inclusive, do presidente, né, na época das faculdades, lá de Passo Fundo. E eu acho que a escolha do tema para este mandato, para este primeiro ano, não podia ser outro. A educação é o que efetivamente pode fazer com que eu, que venho, por exemplo, da área da segurança pública, a gente tenha indicadores de criminalidade cada vez menores. Então, precisa ter um diálogo franco, e assim foi feito ao longo de todos os encontros no estado do Rio Grande do Sul. Ouvindo, né, o parlamento ouvindo, e a partir de agora, a partir dessa entrega, desse marco legal, também cada parlamentar vai ter que fazer a sua parte, né? O que estamos precisando, o que nós temos que nos unir mais, porque o tema da educação não é um tema simples, é um tema muito complexo. Às vezes a educação, a gente pensa, são os diretores, a escola, o professor. Não, a educação envolve a família, a educação inicia também dentro de casa, e sem a participação da sociedade, a gente não vai conseguir evoluir. Então, eu acho que bons resultados vêm aí, grandes palestras nós tivemos ao longo desses encontros, que eu não tenho dúvida de que transformaram também a vida dos educadores através dessas palestras, tocaram de uma outra forma e de alguma forma também incentivam para que eles continuem, porque sem esse incentivo, sem esse olhar, aqueles que são responsáveis por fazerem a educação, a gente não vai conseguir transformar a realidade. Então, um tema extremamente complexo, mas que bom que a Assembleia teve coragem de enfrentar nesse primeiro ano.
Nós conversamos agora há pouco com o presidente Zanquim, ele falava exatamente sobre isso, sobre essa união, a necessidade desta união, né? Entre todas as esferas de governo, entre todos os poderes e, logicamente, que com a sociedade civil também. Você, delegada Nadine, que vem de um outro ambiente também, que é a área da segurança, já mencionou um pouco isso aqui na nossa conversa. Que relação que a gente pode fazer entre essas duas áreas tão importantes, a segurança e a educação?
A relação é total. A relação são duas áreas do governo, né, que o governo precisa se debruçar, que estão intrinsecamente ligadas. Se nós não tivermos uma boa educação, se nós tivermos evasões escolares, se nós tivermos crianças fora das escolas e convivendo com outras lideranças que não sejam professor, né, essas crianças vão para o tráfico. Essas crianças vão tentar ganhar dinheiro, essas crianças vão ter uma ideia de exemplo que não é aquela ideia que vai efetivamente transformar a própria vida dela. Né? Então, o exemplo tem que ser o professor. Eu sou filha de pai e mãe de professores. Então, eu vivi isso dentro de casa, eu vi quantas e quantas vezes os meus pais, não somente durante a semana, mas aos finais de semana, pegavam as bolas, são professores de educação física, e diziam, não, agora a gente vai hoje lá na Vila Tal, porque a gente vai fazer um jogo de futebol às 4 horas da tarde para ocupar aquelas crianças. Então, eu vivi muito isso dentro de casa e eu sei como aquele simples gesto deles como professores, como educadores e como exemplos, como líderes naquele momento, fez a diferença, porque a gente olha para trás e vê que aquelas pessoas se transformaram, aquelas pessoas quiseram ir adiante. Então, o quanto é importante esse exemplo, essa liderança que a gente vem perdendo aos poucos, né? Os professores não se tornam mais esses exemplos e esses heróis, né? E aí é isso. Então, eu que venho da segurança pública, eu falo muito sobre isso, sobre essa conexão entre segurança e educação, né? Os heróis, os líderes, os exemplos têm que estar dentro das escolas e não fora das escolas, dentro do tráfico de drogas, que é o que infelizmente a gente perde grande parte dos nossos adolescentes. Então a gente precisa falar sobre educação. É fácil? Como eu disse, nem um pouco fácil, é muito difícil. Mas eu acho que o primeiro passo também com esse envolvimento do Parlamento Gaúcho foi dado. Agora cada um de nós, os 55 parlamentares, tem que dentro do seu universo, dar um pouquinho de si e tentar fazer com que essa política pública realmente funcione.
Deputada, só para a gente encerrar agora e até num tom de brincadeira, porque lembraste das épocas de faculdade com o presidente Zanquim e na nossa emissora, Vitor Hugo Ultramari, nosso comentarista professor da Universidade de Passo Fundo, às vezes ele comenta com nós, e aí, será que era mais fácil ser delegada ou ser deputada?
Olha, não é fácil. Primeiro, deixar um beijo muito grande para o nosso mestre, né? O doutor Vitor Hugo é o mestre, é um professor, é um líder, é isso, é sobre isso que eu estava falando. A gente se inspirava muito no doutor Ultramari, naquele advogado, naquele professor, e assim a gente foi construindo as nossas carreiras com essa inspiração. Mas eu quero dizer que, olha, depois de 20 anos como delegada e apenas 9 meses como deputada, eu vou dizer que é mais difícil ser deputada do que delegada, é mais fácil prender bandido do que a gente poder construir tudo que a gente quer, porque há muitas amarras também dentro da política, mas efetivamente eu me sinto muito bem aqui dentro, porque é aqui que a gente pode fazer a diferença, né? Depois de 20 anos dentro da segurança pública, a gente olha e diz, como é que eu posso fazer mais? E o fazer mais é também nos colocarmos à disposição deste mundo político, é fazer política, porque há muito pouco tempo atrás a gente dizia, eu não quero me envolver na política, e eu mesma dizia isso. E se a gente não se envolver na política, alguém vai se envolver. E aí daqui a pouco não vai nos representar. E a política é bonita por quê? Porque há dentro do parlamento uma democracia. Pessoas que pensam diferentes, mas que precisam conviver juntas e chegar numa decisão em conjunto. Então, é um exercício diário. Não é fácil ser política, não é fácil ser parlamentar, mas estou muito feliz aqui e sempre à disposição.
Muito obrigada. Nós retornamos a qualquer momento após essa nossa conversa com a vice-presidente aqui da Assembleia, a deputada Nadine Anflor, com mais informações do Movimento pela Educação, o último do ciclo de debates. Também hoje, como grande momento, né, a entrega do Marco pela Educação, Marco Legal da Educação, traçando aí todas as diretrizes e apresentando para o governo do estado, nesse primeiro momento, todas essas diretrizes para um futuro da educação no nosso estado. A qualquer momento voltamos então.